jovempan.com.br.
Bom dia, meus craques da Jovem Pan. Meio-dia e dois em São Paulo. Começando aqui o Jornal de Esportes. E antes da gente dar início ao Jornal de Esportes, fazer ali a nossa, o nosso tradicional giro, trazendo todas as notícias. Aliás, é o jornal mais bem composto do ponto de vista do conteúdo desse país, tá certo? Eu quero levantar uma questão importante. O Tite está em vias de assumir a seleção brasileira e o Dunga pode, nessa tarde, pode cair. E eu quero levantar uma reflexão com os meus craques da Jovem Pan. Seria o Tite o técnico ideal nesse momento para a seleção brasileira, meu craque? Será que o Tite assumindo para ganhar R$1 milhão por mês, que é o que dizem as notícias, é que dá conta aí as informações, será que ele vai estar apoiando o continuismo na CBF? Será que não é hora da gente fazer uma mudança importante na estrutura do futebol brasileiro para proteger você que é torcedor? Tem o mais puro dos sentimentos. Você, meu craque da Jovem Pan, e nós estamos aqui numa rádio que diz a verdade e que abraça o povo. Nós tiramos uma presidente do poder. Por que que a gente não pode mudar esse país, o futebol, que é a nossa grande paixão? Não sei não se o Tite vai validar a sujeira no futebol, ele que é, sem dúvida alguma, o técnico indicado para a seleção brasileira, assim, mais bem composto, Vanderlei Nogueira, mais completo, sem dúvida alguma, e ele é unanimidade. Mas precisamos ter calma. Não é uma medalha olímpica ou uma classificação para a Copa do Mundo. Eu sofro com a seleção 4 anos. Não é uma medalha olímpica e nem a classificação. É o futebol brasileiro que está em jogo. E esse é o momento da gente fazer uma grande reflexão. E é claro, a Jovem Pan vai ajudar você, meu craque. E juntos a gente vai fazer sempre o melhor futebol do mundo. Muito bem! Agora é 12:03, tá certo? Vamos fazer o giro de repórteres aqui. É o Corinthians do... Tá na berlinda aí, meu craque André Ranieri. Muito bom dia.
Bom dia, Beto. Há uma expectativa muito grande para que Tite seja anunciado como técnico da seleção brasileira nas próximas horas. Daqui a pouquinho, uma reunião na CBF e talvez seja oficializada a saída de Dunga. O presidente Roberto de Andrade é amigo de Tite e não seria um grande empecilho ao treinador para realizar esse sonho dele, que é o de assumir a seleção brasileira.
Certo. E depois do Esporte em Discussão, Vanderlei Nogueira vai comandar o Esporte em Discussão, como sempre, brilhantemente. E com todos os nossos craques, a gente vai poder olhar esse outro lado da moeda. São Paulo Futebol Clube, Márcio Espímpolo, pinte de tricolor aqui o nosso Jornal de Esportes, meu craque.
E o São Paulo comemora as voltas de Ganso e Rodrigo Caio após o vexame da seleção brasileira na Copa América. Caleri deverá ser a novidade amanhã contra o Vitória. Turcos querem Michael e Kelvin, que pertencem ao Porto.
O São Paulo tá agora, como se não bastasse o Michael, agora o Kelvin e a Turquia quer. Brincadeira. Vamos pintar de verde aqui? É o Palmeiras que tá feliz da vida, né, Fred Júnior?
O Palmeiras ontem foi punido no STJD pela briga das uniformizadas de Flamengo e Palmeiras em Brasília. Palmeiras perdeu o mando de campo com portões fechados, ou seja, jogo como mandante, Palmeiras vai jogar na sua arena, porém sem torcida. Em relação a essa punição, o Palmeiras já entrou com efeito suspensivo, já que ela valeria para a partida de sábado contra a equipe do Santa Cruz. O Palmeiras já alega que começou a venda de ingressos para esse jogo, provavelmente contra o América Mineiro, jogará com portões fechados. Daqui a pouco o clube divulga os relacionados. O Palmeiras treinou agora há pouco na Academia de Futebol e pode ter 3 ausências: Barrios, Dudu e Cleiton Xavier.
E o presidente Paulo Nobre, que é corajoso, que é um homem vigoroso, tem pujança, entendeu? Deveria sim, Vanderlei, você tem toda a razão, ele deveria sim punir esse torcedor e fechar essa mancha verde, as torcidas organizadas.
A torcida organizada, Beto Saad, tem CNPJ, endereço, nome de presidente. É uma instituição que está muito claro que foi uma torcida organizada, foi essa torcida, que prejudicou e provocou prejuízo ao Palmeiras.
Sem dúvida.
Então, o Palmeiras tem que pagar, eu acho que está certa a punição, agora ele tem que partir para cima de quem o prejudicou. Mas isso, lamentavelmente, não acontece no futebol brasileiro. E vale para todos.
É verdade. Em que pese o Paulo Nobre ter coragem, ser um presidente corajoso de enfrentar os organizados, ele que trouxe o Kylon, de 9 anos, vítima de paralisia cerebral, para assistir o último jogo aí. Vamos para cima. Tô falando que o futebol precisa mudar e vamos mudar. E por falar em mudança, Santos Futebol Clube. Vamos mudar de... Vamos para a Baixada Santista, Celso. Vamos lá. Santos Futebol Clube, meu craque.
O Santos apresentou ontem, assinando o contrato, um novo jogador. Emiliano Vecchio, argentino, meia, que estava jogando no Catar, assina o contrato até 2019, mas só pode estrear após o dia 20, após a 10ª rodada, quando abre a janela internacional.
Santos contratando muito, muitos craques aí. Muito bem, vamos para o Rio de Janeiro, a gente vai voar até o Rio? Não entendi. Rio e seleção. Muito bem, então vamos para o Rio de Janeiro, tá certo? Rio de Janeiro e também as últimas notícias da seleção brasileira com ele, o Veiga.
Destino de Dunga e Gilmar Rinaldi vai ser decidido, vai ser selado nesta terça-feira em reunião com Marco Polo Del Nero. A dificuldade da CBF é encontrar um substituto para o treinador. Tite é o preferido dentro e fora da CBF. É uma aclamação nacional, uma exortação. Resta saber se o técnico do Corinthians vai estar disposto ou não. Vasco da Gama, depois de perder a invencibilidade, encara o Náutico hoje à noite em São Januário e vai ter a volta do seu craque Nenê. Depois de perder Fred, Fluminense quer Nilmar para o ataque e para a sequência do Campeonato Brasileiro. No Botafogo, jogo de 6 pontos nesta quarta-feira contra o América Mineiro. O alerta foi ligado em General Severiano. Flamengo apresenta Moser e vai buscar um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, a seleção... Deve cair todo mundo, então, pelo jeito, né? Quer dizer, vai ser muito confortável manter nesses castelos que intransponíveis a FIFA, que é que nem a Odebrecht. Ela tem uma função, que é o futebol. E aí se torna a maior operadora de propina do país. É brincadeira. Muito bem. 12 horas e 9 minutos. Vamos faturar um pouquinho? Então vamos pro comercial. Não sai daí que tem muita coisa, meu craque. A gente volta já, já.
Jornal de Esportes.
Caçula de Pneus apresenta Dicas da Calculadora.
Ô, amigo, aqui embaixo.
Peraí, uma calculadora que fala?
E ainda faço conta. Viu a fortuna que ficou o serviço do seu carro?
Nossa, nem me fale.
Então, ó, quer trocar óleo, pneu, freio ou amortecedor? Vai direto na Caçula.
E calculadora entende de carro, é?
Eu entendo, é de conta. Vai discutir com a calculadora?
Quem calcula, vai na Caçula. Na hora de trocar óleo, pneu, freio e amortecedor, nem perca seu tempo. Vai direto na Caçula.
Caçula de Pneus.
Com seu carro por uma vida inteira.
Nesta quarta-feira tem muito futebol pra você na Jovem Pan. A partir das 7 da noite nos aplicativos e no site da Pan, tudo que rola no Morumbi entre São Paulo e Vitória. E quando acabar a Voz do Brasil às 8 horas, você acompanha tudo em AM 620 e FM 100,9. Na sequência, é a vez do Palmeiras seguir na busca pela liderança, encarando o Coritiba fora de casa. Simultaneamente, você sabe tudo que rola entre Santos e Sport. Futebol é aqui, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem. Cerveja proibida. Beba com moderação. E novo Doril. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Jovem Pan. Jovem Pan. A rádio do Brasil. Jovem Pan.
Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe sem um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola, não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida.
Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Jornal de Esportes.
Tudo bem, meus craques da Jovem Pan? Meio-dia 11, é a grande reflexão. Eu quero levantar aqui, insistir nessa bandeira para saber se o Tite assumir a seleção brasileira, se o poder se mantém. Você, meu craque da Jovem Pan, torcedor que vai a campo, que vai ao estádio, que sofre com seu time, assim como nós. Todos nós temos um time de coração, tá certo? Eu tenho o meu Red Bull, claro. E aí, você vai a campo e a gente sofre com a seleção a cada 4 anos. E você sofre... Será que manter a cúpula, Tite assumindo, para ganhar 1 milhão por mês, vai manter o futebol, esse desenho que a gente está brigando tanto? Vamos para o Rio de Janeiro com o meu craque Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Falamos direto aqui do Parque Olímpico, coração dos Jogos de 2016. É, tarefa olímpica tem a cúpula da CBF nesta terça-feira. Daqui a pouco... estarão reunidos bem aqui pertinho, estaremos lá acompanhando Marco Polo Deonero, Dunga e Gilmar Rinaldi. Em pauta, o futuro do comando da seleção brasileira depois do fiasco, mais um fiasco, né? Agora, sob o comando Dunga, na Copa América, a carga, a pressão é muito grande para cima da comissão técnica da seleção brasileira e também do presidente Marco Polo Deonero. E eu explico o porquê. Os resultados... são ruins, faltam um pouco mais de 50 dias para o início das Olimpíadas e o Brasil continua ainda com as dificuldades, talvez as mesmas, até piores, do que tínhamos na época do 7-1 para a seleção da Alemanha. Aí tem gente se questionando, se auto-perguntando, mas vem cá, faltam 50 dias, 50 e poucos dias para o início das Olimpíadas e o Dunga é o técnico das Olimpíadas. Cá entre nós... o Dunga conhece muito pouco dessa seleção olímpica, a não ser os jogadores que ele tem chamado para ter um contato mais próximo. Quem comanda, quem toca o projeto, o planejamento, é o Rogério Micalho. Fatalmente, ele poderia ser mantido nesta função de tentar a inédita medalha olímpica de ouro. Além dos resultados serem muito ruins, a opinião pública está contra o Dunga. Nunca vi tanta gente clamando e exortando pela contratação de um treinador, Tite. Resta saber agora se Tite aceita o convite ou se mais uma vez vai declinar. O grande problema no momento é justamente esse, encontrar um substituto para o Dunga à frente da seleção brasileira. Sem falar, é claro, a relação íntima, umbilical que ele, Gilmar, tem com Marco Polo Deonero fora das quatro linhas. A minha aposta eu venho fazendo há muito tempo, faltava a chamada gota d'água. Ela veio, na verdade, em forma de tsunami. Eliminação precoce na Copa América. Motivos não faltam. Agora, se os interesses prevalecerem, Dunga será mantido no comando da seleção brasileira. Tomara que não, para o bem do futebol nacional. Do Rio, Rodrigo Viega.
Boletim da Seleção. Oferecimento Sabesp. Água. Cuide bem desse bem. Você, a Sabesp e o governo do estado de São Paulo. Juntos contra o desperdício.
Muito bem, vamos então para a terra de Barack Obama, tá certo, Vanderlei Nogueira?
Tem uma competição aí.
Tendo uma competição aí, tá certo? Eu nem me lembro qual é. Vamos para os Estados Unidos com o meu craque Ulisses Neto.
A Argentina entra em campo nesta noite contra a Bolívia em Seattle para fechar a fase de grupos da Copa América do Centenário aqui nos Estados Unidos. A equipe do treinador Tata Martino precisa de um bom resultado para garantir a classificação em primeiro lugar do grupo, mas a vaga nas quartas de final do torneio já está garantida. Tata Martino confirmou que Lionel Messi deve entrar em campo hoje, se recuperando de uma lesão, mas deu indícios de que o craque argentino vai mesmo entrar apenas como uma substituição, não deve ser titular. Tata Martino quer poupar o jogador para as quartas de final e aí sim Messi voltaria à equipe titular. O treinador da equipe bicampeã do mundo falou sobre o Brasil, lamentou muito a decisão tomada pela arbitragem que acabou definindo a classificação do Grupo B, um erro grotesco ao validar o gol de mão do Peru, mas Tata Martino lembrou que o Brasil também teve uma decisão a seu favor contra o Equador e que por causa disso a utilização da tecnologia das imagens da televisão para definir lances polêmicos é algo que deve ser estudado. O treinador da seleção argentina ainda reclamou também da organização da Copa América do Centenário, é claro, de maneira bastante suave, até porque o regulamento aqui não permite críticas à organização, pelo menos da parte dos treinadores, mas ele disse que não poderia comentar sobre a atuação do Brasil contra o Peru, porque o hotel em que está hospedado em Seattle não tinha canais disponíveis transmitindo a competição. Argentina e Bolívia se enfrentam pelo Grupo D às 23 horas de Brasília.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan, meio-dia 17. Aliás, eu quero mandar, antes do meu amigo André Ranieri, dizer o seguinte, Neymar. Babaca é você. O torcedor brasileiro não é babaca, não. Se você não pode ajudar a seleção brasileira, que vive um momento extremamente delicado, por favor, faça suas festas, não publique nas redes sociais se você for um pouco prudente, mas essa babaquice que você está fazendo de não ajudar e não contribuir, olha, realmente, nesse momento, é muita imprudência de você, que é o maior craque desse país. André Ranieri, é o Corinthians contigo, meu craque.
É isso mesmo. Boa tarde a você, Beto. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Expectativa muito grande para que Tite assuma a seleção brasileira nas próximas horas, né? Daqui a pouquinho tem uma reunião na CBF e o Marco Polo Del Nero deve oficializar a saída do treinador atual, do Dunga, e aí sim o Tite seria o plano A da CBF. O treinador, inclusive, estaria conversando com a família, estaria já decidindo o seu futuro, e o presidente Roberto de Andrade, que é amigo do Tite, não seria um grande empecilho na saída do treinador, até porque o Tite tem crédito, né? Ele já recusou outros convites da CBF para assumir a seleção brasileira, e por isso o Roberto de Andrade não tentaria impedir essa saída do treinador, já que é um sonho do Tite. Além dele, boa parte da comissão técnica do Corinthians também sairia e iria para a seleção brasileira, né? Os auxiliares Kleber Xavier e também o Fábio Carilli. O Fábio Carilli, inclusive, seria o observador da seleção. O treinador de goleiros, Mauri Lima, o gerente de futebol Edu Gaspar e também dois membros que já fazem parte da comissão do Dunga, do Corinthians e também da seleção brasileira, né? O preparador físico Fábio Maceridian e o analista de desempenho, o Fernando Lázaro. Quem falou das últimas horas do Corinthians foi o Marquinhos Gabriel e, obviamente, foi abordado esse tema, né? Tite na seleção brasileira. Vamos ouvir o que disse Marquinhos Gabriel.
Ah, perde um grande treinador, né? Não é à toa que vem se cogitando o nome dele na seleção, ganhando os títulos, fazendo belos trabalhos e merecimento. Então, é uma situação ainda que vai se arrastar um pouquinho, mas acredito que para ele é um merecimento do trabalho dele. Então, acho que vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí.
O próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro é na quinta-feira diante do Fluminense e terá alguns retornos importantes, né? O Balbuena, que já treinou ontem, volta a treinar hoje, né? Ele estava com a seleção paraguaia na Copa América Centenário e o Corinthians pode ter também Elias. Só que o Elias, teoricamente, se apresentaria hoje, ele pediu dispensa e só se apresenta nessa quarta-feira. Há uma expectativa que o Elias também não permaneça no Corinthians. O Marquinhos Gabriel falou sobre esses possíveis reforços para o jogo diante do Fluminense, o Balbuena e também o Elias.
O Elias é um jogador importantíssimo para o grupo, da dinâmica no meio campo, e o Balbuena também, agora com a saída do Felipe, eu acredito que ele vai ter uma sequência maior de jogos e essa equipe encaixando, acho que será uma boa equipe. A gente espera que eles possam nos ajudar na sequência.
O Corinthians volta a treinar daqui a pouquinho, às 15h30 da tarde, depois dessa reunião que vai acontecer na CBF entre o Marco Polo Del Nero, o Dunga e também o Gilmar Rinaldi, já com uma decisão. E aí a diretoria do Corinthians deve se posicionar sobre a saída ou não do técnico Dunga e de alguns membros da comissão técnica do Corinthians para o restante da temporada. Beto Saad.
Olha, meu craque André Ranieri, será que a torcida do Corinthians, ela tá feliz com o... Vai desmantelar toda a estrutura do Corinthians. Aí o Edu Gaspar, que tá fazendo um trabalho brilhante com o Alessandro, você mesmo disse aí. Quer dizer, torcedor corintiano, será que vai ser bom para você sair todo mundo do Corinthians estruturar? Meio-dia 21 aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Tudo bem, Zeca Cardoso, meu craque.
Vamos falar do Santos, Betside. O Santos assinou com o Emiliano Vecchio. Ele assinou um contrato até 2019, meio argentino. Estava no Catar, tem passagem pelo Colo-Colo. Ele já treinava no CT do Santos desde o começo do mês, mas só assinou agora este contrato. O jogador fica até 2019, mas pode estrear apenas no dia 20, agora de junho, após a décima rodada, que é quando a janela de transferências internacionais estará aberta, né? O jogador não pode estrear antes disso. E outra especulação que está girando lá no Santos é uma possível proposta do Paris Saint-Germain pelo Gabriel e uma proposta do Zenit pelo Lucas Lima. Eu acabei de falar com o Wagner Ribeiro, empresário dos dois jogadores. Segundo ele, não existe nenhuma proposta, apenas especulação. Mas os dois têm muito interesse do futebol europeu no futebol desses dois jogadores. O futebol europeu tem interesse nesses dois jogadores e o Santos pode perder esses dois atletas nesta janela de meio de ano. Mas
o Wagner Ribeiro vai encher mais o bolso, não vai não?
Segundo o Wagner Ribeiro, eles disseram, ele disse pra mim, confirmou, acabou de me confirmar, que não existe nenhuma proposta pelos dois jogadores, apenas uma especulação. E o Santos segue ainda à procura de um patrocinador na camisa, um patrocinador master, já que o Santos desde 2013 não tem um patrocinador master na sua camisa. O departamento de marketing do Santos tem feito um trabalho da seguinte maneira: estampar a marca de marcas na sua camisa e mandar para as empresas. Então o Santos procura um patrocinador aí master para a sua camisa.
Jornal de Esportes.
Meio-dia 24, vamos com o meu craque, Márcio Spimpolo.
Muito obrigado, Beto. Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo nesta quarta-feira joga contra o Vitória no Morumbi na sequência do Campeonato Brasileiro. O time comemora as voltas de Ganso e Rodrigo Caio depois do vexame da Seleção Brasileira, o papelão na primeira fase da Copa América. Os dois jogadores voltam para o São Paulo, não foi tão desastroso assim, né? Poderia perder o jogador se o Brasil chegasse à final por um período ainda maior. Perdeu jogos importantes em casa, o time perdeu 6 pontos contra a Internacional e Atlético Paranaense. Para quem conquistou pontos importantes em casa contra Cruzeiro e Botafogo, essa derrapada que o time deu, claro que tem um sabor muito amargo, porque o São Paulo poderia estar numa situação bem melhor no Campeonato Brasileiro. Amanhã o Caleri deverá ser a grande novidade no time. O Mena foi reavaliado ontem com estiramento. A prioridade agora passa a ser a recuperação do jogador para a partida contra o Atlético Nacional na Libertadores da América. Ouvimos João Schmidt. Falou das voltas de Ganso e Rodrigo Caio.
Ah, é muito importante, né? São dois grandes jogadores que são muito importantes para o nosso time e eles vão voltar para ajudar o elenco, para que consiga seguir bem aí no brasileiro. Claro que para a gente, aqui a gente ganha dois reforços, mas ninguém fica contente com a seleção brasileira ter saído da primeira fase da Copa América.
Um São Paulo de altos e baixos, segundo João Schmidt. O time precisa de regularidade.
Não é isso que a gente quer, né? A gente quer ter uma sequência de vitórias. Só que acho que isso mostra também o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Se você for ver, tem 7 times com 10 pontos. A gente está, querendo ou não, nessa irregularidade. A gente não conseguiu uma sequência de vitórias ainda, mas a gente está 3 pontos do G4. Eu acho que isso mostra como que é o Campeonato Brasileiro, que é muito disputado. Claro que a gente quer melhorar, quer ter uma sequência maior de vitórias, mas isso mostra bastante o Campeonato Brasileiro, que é bastante nivelado.
Falou dos 6 pontos perdidos em casa.
Acho que esses 6 pontos perdidos aí no Morumbi, foram contra o Inter e contra o Atlético, foi vacilo. Acho que a gente desligou em alguns momentos ali e acabou sofrendo os gols. que não falava o que o jogo dizia, né? Os dois jogos a gente fez boas partidas, só que infelizmente a gente, por um desligue ali no jogo, a gente acabou sofrendo os gols. Claro que isso não pode acontecer mais nos jogos, a gente tem que... É o que a gente fala, não basta só jogar bem, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades para que a gente possa matar o jogo logo. E isso foi o que a gente pecou nesses dois jogos. E a gente vai fazer o possível para que não aconteça novamente.
Aí a participação do bom João Schmidt, jogador de meio campo. Wesley, Breno, Carlinhos, Hudson, Kelvin e Mena estão no departamento médico. Kelvin com lesão muscular está fora do jogo desta quarta-feira. O Caleri deverá ser a principal novidade. O Michel Bastos foi liberado e deve jogar normalmente. A notícia que pegou todo mundo de surpresa ontem, né? O Fenerbahçe da Turquia fez uma sondagem e tem interesse pela contratação de Michael e Kelvin. O pacote todo, né? Isso pode atrapalhar a pretensão do São Paulo Futebol Clube. Sobre Rogério, São Paulo não tem interesse em liberar esse jogador. Beto Saad.
Tudo bem, meu craque Márcio Ismael. João Schmidt que aprova aí. Olha só como é que é, né? E redescobrir esse cara. Fred Júnior, meu craque, pinte de verde aqui o Jornal de Esportes do vigoroso presidente Paulo Nobre.
Olá, Beto Saad, meu craque. O Palmeiras daqui a pouco viaja para Curitiba, onde enfrenta o Curitiba na sequência do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Total cobertura da transmissão Jovem Pan do Nilson César, 21h45 pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras treinou agora há pouco aqui na Academia de Futebol, agora pela manhã. O time palmeirense ainda não divulgou os relacionados, estamos na expectativa. O Barros deve estar de fora, porque o jogador só treinou fisicamente, não treinou com bola. Dúvidas eram sobre as condições físicas de Dudu e Cleiton Xavier. Os dois podem ser relacionados, mas não iniciarem a partida. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir Zé Roberto, jogador importante do Palmeiras. Zé Roberto responde: ele viu a seleção ser eliminada? Vamos ouvir o Zé Roberto e sua resposta interessante sobre o assunto.
Eu vou ser muito sincero com você, porque na hora do jogo da seleção eu estava no meu segundo jogo, né, que foi logo após o jantar com a minha esposa. Ontem foi dia dos namorados, então... Não acompanhei muito. Eu estava vindo para o meu segundo jogo, gente. Eu só soube depois, poxa, mas fiquei triste porque, cara, Brasil acho que é a primeira vez, né, que sai na primeira fase de uma competição tão importante como a Copa América.
Este é Zé Roberto. Ontem o Palmeiras foi julgado no STJD e foi punido pela briga envolvendo as uniformizadas de Palmeiras e Flamengo lá em Brasília. Quem começou foi a torcida do Palmeiras e por isso o STJD puniu mais severamente o Palmeiras do que o Flamengo. A punição foi mais dura para o Palmeiras do que para o time carioca. O Palmeiras levou uma multa de R$80 mil e aí o jogo como mandante seria o próximo jogo contra o Santa Cruz. O Palmeiras jogaria com portões fechados na sua arena. Um prejuízo, se o Palmeiras lotar a arena, de quase R$2 milhões. Realmente, que prejuízo levando o Palmeiras fora essa multa de R$80 mil. O Palmeiras já disse que procura e deve entrar com processo contra os torcedores brigões. Dos 22 identificados pela polícia, 17 eram só os torcedores, foram expulsos do projeto Avante. O Palmeiras, então, já entrou com um pedido de efeito suspensivo, porque já começou a venda de ingressos para o jogo de sábado contra o Santa Cruz. Então, com certeza, o STJD não vai deixar nessa partida a punição, e sim para o jogo contra o América Mineiro, que será na Arena Palmeirense, porém, com portões fechados, sem torcida, é a punição do STJD. É o Palmeiras que está tentando aí se livrar dessa punição, tentando postergar mais para frente essa definição de ontem. Mais de 3 horas de julgamento, inclusive com a presença do presidente Paulo Nobre. Destacamos o Palmeiras no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Tudo bem, meu craque Fred Júnior, estamos recebendo aqui a presença do presidente da CIL Cabos Elétricos, aqui o Silvinho. Muito obrigado pelo carinho, Silvinho, Marcelo aqui da CIL Cabos Elétricos, aqui no Jornal de Esporte. Vamos lá, então, com o esporte em discussão, quero ver o craque corintiano saber realmente se tem musculatura, Nilson César. E desmantelar esse departamento de futebol, e o Tite vai ter uma atitude anticívica de assinar com a seleção brasileira e manter o continuismo. Vanderlei Nogueira com o nosso esporte em discussão, obrigado, meu craque.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.